Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 16 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, integração latino-americana.
O presidente Lula participa de reunião virtual da Comunidade de Países da América Latina e Caribe para tratar de crise entre México e Equador.
Condena a invasão da embaixada mexicana pela polícia equatoriana e defende a restauração do diálogo entre os dois países.
E neste momento o presidente está a caminho da Colômbia, onde o Brasil será homenageado na Feira Internacional do Livro de Bogotá. Jéssica Gonçalves.
Como homenageado, o Brasil ganhou um espaço de 3 mil metros quadrados no pavilhão, onde os visitantes vão poder mergulhar nas obras de autores brasileiros.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Boletim da Companhia Nacional de Abastecimento aponta queda nos preços de legumes e frutas em março.
E vamos mostrar como projetos públicos de irrigação no Vale do São Francisco ajudam a aumentar a produção de alimentos, baixar os preços e gerar emprego.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
Cerca de 45 dias depois de sua reunião de cúpula em São Vicente e Granadinas, os representantes dos países membros da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, voltaram a se reunir hoje, virtualmente.
A reunião foi convocada por Honduras para tratar da crise entre México e Equador, iniciada depois que a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito.
O presidente Lula participou de reunião e condenou a invasão, que ocorreu para prender o ex-vice-presidente do Equador, que havia recebido asilo político do governo mexicano.
Lula também pediu que a CELAC atue para restaurar o diálogo entre os dois países.
Foi uma reunião extraordinária para discutir a invasão da Embaixada do México por forças policiais equatorianas no dia 5 de abril, em Quito, no Equador.
Em seu pronunciamento, o presidente Lula classificou o episódio como inaceitável e disse que isso nunca tinha acontecido, nem mesmo nos tempos sombrios das ditaduras militares em nosso continente. Lula também considera que o Equador deve desculpas ao México.
Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta. Também me parece positiva a proposta da Bolívia de formar uma comissão integrada por países da CELAC para acompanhar junto ao governo equatoriano a evolução da situação da saúde do ex-vice-presidente Jorge Clas.
E defendeu que a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos trabalhe pelo restabelecimento do diálogo entre os dois países.
Nosso desafio agora é o de encontrar caminhos para a reconstrução da confiança do diálogo. Precisamos olhar para a frente e buscar forma para superar essa crise.
Na semana passada, Lula já tinha conversado por telefone com o presidente do México, Manuel López Obrador, e manifestado solidariedade ao país. A CELAC é o único mecanismo de diálogo que reúne de maneira autônoma o conjunto dos países em desenvolvimento do continente americano. Após 3 anos de afastamento, o Brasil se reintegrou à CELAC no início de 2023. E em março deste ano, o presidente Lula participou da reunião da cúpula realizada em São Vicente e Granadinas. Reportagem Graciele Bittencourt.
E o Brasil será homenageado durante a Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia.
No local do evento, o país terá um espaço de 3 mil metros quadrados, onde os visitantes poderão mergulhar nas obras de autores brasileiros, explorando a diversidade cultural e os biomas do país, com destaque para a Amazônia.
O presidente Lula vai participar da abertura do evento amanhã.
Colômbia e literatura. Impossível ouvir essas palavras e não lembrar de Gabriel García Márquez, o Gabo, escritor mundialmente conhecido que revolucionou a ficção com o seu realismo mágico. E a Colômbia, do autor de 100 anos de solidão, este ano vai homenagear o Brasil na Feira Internacional do Livro, principal evento cultural do país. Brasil, de Machado de Assis, Jorge Amado, Clarice Lispector e tantos outros nomes da literatura antiga e contemporânea. O evento, que começa nesta quarta-feira em Bogotá, vai contar com a participação do presidente Lula, ministros, artistas brasileiros, além de 29 escritores do nosso país. Entre eles, a brasiliense Pauline Torte, jornalista e autora do premiado livro de contos Erva Brava, que aborda a complexidade das relações humanas e os desafios da vida em uma cidade fictícia no estado de Goiás.
A nossa literatura tem uma produção assim, que eu considero muito rica, né? Até pela diversidade que a gente tem regional, um país, para usar o clichê, né, da proporção continental, mas é verdade, a gente tem um país que são vários países, né, no fim das contas. E eu acho que isso faz com que a nossa literatura seja tão diversificada e tenha narrativas assim, desde mais urbanas a mais interioranas.
Com mais de 2.000 atividades culturais e profissionais programadas, a feira vai contar com a presença de 500 convidados nacionais e internacionais de 25 países. Como homenageado, o Brasil ganhou um espaço de 3.000 metros quadrados no pavilhão, onde os visitantes vão poder mergulhar nas obras de autores brasileiros. Além da literatura, o evento também vai promover o cinema, a fotografia e a música do nosso país. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou a importância da participação do Brasil nesse evento.
Tem reverberação, tanto na questão do Caribe, da Europa e principalmente do mercado de livros. Então é importantíssimo estarmos dentro dessa feira, sendo homenageados, trazendo uma representatividade enorme de novos escritores e outras contemplações também dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros e de escritores já renomados, escritores e escritoras. É uma equipe muito potente que está vindo para justamente aproveitar essa oportunidade, né?
Para o embaixador do Brasil na Colômbia, Paulo Estivalê, é uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços culturais entre os dois países.
A Feira Internacional do Livro de Bogotá é a maior manifestação cultural da Colômbia e uma das maiores exposições desse tipo que existe na América Latina. Então, é uma oportunidade para que o Brasil se aproxime ainda mais da Colômbia. A nossa integração tem sido cada vez maior. O Brasil já é um dos maiores parceiros comerciais da Colômbia. Os dois povos têm muita simpatia mútua, são países que valorizam a diversidade, que têm origens étnicas muito distintas, mas ao mesmo tempo que vem nessa diversidade uma riqueza e que buscam aproximar-se cada vez mais.
Esta é a terceira vez que o Brasil é homenageado na Feira Internacional do Livro da Colômbia. As outras foram em 1995 e em 2012. O evento, que vai até o dia 2 de maio, deve reunir 600 mil pessoas. De Bogotá, na Colômbia, Jéssica Gonçalves.
Em municípios isolados da região amazônica, a internet de qualidade é um insumo ainda mais importante que no resto do país.
É ela que pode garantir o atendimento por telemedicina, o bom funcionamento de escolas e das prefeituras, por exemplo.
E o Exército apoia um projeto que ajuda a levar os cabos de fibra ótica que garantem o fornecimento de internet nesses municípios.
Levar conexão de internet a municípios da região amazônica. O programa Amazônia Integrada Sustentável trabalha para expandir a infraestrutura de comunicação de banda larga na região. A iniciativa consiste no lançamento de cabos de fibra ótica pela extensão dos rios, o que torna possível oferecer internet para as localidades ribeirinhas. A implantação das redes vai permitir conexão de internet a instituições de ensino, unidades de saúde, hospitais, entre outros estabelecimentos públicos. O programa, que ligará cidades remotas do Pará e do Amapá, chegou em Macapá no início desse mês. A iniciativa também já está presente no município de Breves, localizado na ilha de Marajó, no Pará. O tenente-coronel Anderson Barreto trabalha no Centro Integrado de Telemática do Exército. Ele detalha o funcionamento.
Capacidade excedente da fibra ótica que está nesse cabo, ela pode ser utilizada para políticas públicas voltadas para a inclusão digital.
O Exército possui amplo conhecimento na implantação de telecomunicações por meio do lançamento de cabos de fibra ótica no leito dos rios. Entre 2015 e 2021, a Força Terrestre instalou mais de 1.800 quilômetros de fibra ótica subaquática, interligando municípios amazonenses, como São Gabriel da Cachoeira, Manaus e Tefé. A partir dessa experiência, o Exército auxilia o programa Amazônia Integrada Sustentável, além de apoiar na segurança durante o lançamento dos cabos. O tenente-coronel Barreto comenta os benefícios do projeto.
Isso significa uma maior inclusão digital em regiões que são muito carentes de comunicação, como as regiões do norte, né? Então a gente está falando aí de possibilidade de ensino à distância, está falando da possibilidade de inscrição no Enem de jovens em localidades remotas por meio da internet. Então tudo isso que vem à telemedicina, que é possível realizar.
A previsão é que o programa beneficie mais de 2 milhões e 500 mil habitantes, levando internet a 38 escolas, 5 unidades de saúde, 3 tribunais de justiça e 2 centros de pesquisa. Reportagem, Lani Barreto.
Uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e diversos outros órgãos do governo federal voltou hoje à região do Marajó, no estado do Pará.
Até o dia 20, eles vão dar prosseguimento às ações do programa Cidadania Marajó, que desenvolve ações para a promoção de direitos humanos, o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e o acesso a políticas públicas no arquipélago paraense.
Nos próximos dias, a comitiva do governo federal também vai participar da Caravana Brasil Sem Fome, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e da Assistência Social, da Família e do Combate à Fome e pela Secretaria-Geral da Presidência da República.
E ter encontros em Belém com movimentos sociais no 3º Fórum Permanente da Sociedade Civil do Marajó.
E ainda hoje, vamos falar dos preços dos alimentos.
Batata, cenoura, banana e maçã ficaram mais baratas em março, segundo a Conab.
E os projetos de irrigação que ajudam a produzir tudo isso.
É daqui a pouquinho.
As informações sobre ações, projetos e programas do governo federal na área de fiscalização e gestão ambiental agora também fazem parte do Comunica BR.
A ferramenta de transparência e comunicação pública já registrou mais de 1,5 milhão de consultas desde que foi criada em dezembro de 2023.
Com as informações inseridas na plataforma Comunica BR, já é possível ver toda a evolução das ações de combate a desmatamento e incêndios florestais, por exemplo. De acordo com dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve queda de 29% nos alertas de desmatamento na Amazônia em janeiro deste ano, na comparação com dezembro de 2023. E de 33% no Cerrado, em relação a janeiro do ano passado. O levantamento também aponta que as ações de fiscalização ambiental subiram 30,6% em abril de 2023, quando comparadas ao mesmo mês de 2022. Das 21.400 operações realizadas pelo IBAMA no período, foram aplicadas cerca de 16.500 infrações ambientais. Esse ano, houve ainda um aumento de mais de R$ 194 milhões na arrecadação entre janeiro e fevereiro. O resultado foi apurado após a concessão de 1.300.000 hectares de florestas públicas federais para o manejo florestal sustentável. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E olha, a plataforma Comunica BR é a sua aliada para saber todas as ações que o governo está fazendo no seu estado e no seu município.
Não apenas na área de fiscalização ambiental, mas também em saúde, educação, obras públicas. É só acessar gov.br/comunicabr e selecionar o seu município para conferir tudo que está sendo feito por lá.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
Batata, alface e cenoura ficaram mais baratas no mês de março.
Já a cebola teve aumento de preço por causa do aumento da importação, assim como o tomate, que vem passando por escassez desde dezembro.
Os valores são apurados pelo boletim ProHort da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Juliana Torres, gerente de produtos hortigranjeiros da companhia, responsável pela pesquisa, detalha os preços das hortaliças e legumes que têm o maior impacto na inflação.
Analisamos 5 hortaliças, que são as que possuem o maior peso no IPCA, o alface, a batata, a cebola e cenoura. O alface teve uma queda na média ponderada de 14,11%, a batata uma queda de 21,14%, a cebola já teve uma alta de 11,74%, a cenoura teve uma queda de 4,98% e o tomate uma alta de 19,23%.
Já entre as frutas, a banana e a maçã tiveram queda, como conta Juliana Torres.
São as 5 frutas que têm maior peso no IPCA, que é a banana, a laranja, a maçã, mamão e melancia. A banana teve uma queda de 1,07%, a laranja teve uma alta na média ponderada de 10,39%, a maçã teve uma queda de menos 2,42%, o mamão foi o produto que teve a maior alta de 22,44% e a melancia também teve alta de 6,63%.
Esse levantamento é feito a partir de pesquisas de preços nas CEASAs, as centrais de abastecimento.
Para chegar a esse número, a Conab faz uma média ponderada dos preços desses produtos em 10 capitais do país.
E boa parte desses alimentos consumidos nas cidades brasileiras são produzidos na região do semiárido.
Os projetos públicos de irrigação mantidos pela Codevasf foram responsáveis pela produção de mais de 4 milhões de toneladas de alimentos.
E foi registrado um crescimento de 4% nas áreas cultivadas.
No total, são mais de 100 mil hectares de área irrigada na bacia do Rio São Francisco, que mantém mais de 300 mil empregos.
Vamos saber mais na reportagem de Gabriela Noronha.
Os projetos públicos de irrigação vêm transformando a área semiárida em lavouras, especialmente de frutas. A tecnologia permite não só levar água para as plantações, mas fazê-lo na quantidade ideal e na hora certa, aumentando a produtividade. Hoje, a Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, mantém 39 projetos públicos de irrigação que beneficiam 16 mil famílias em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. No total, são mais de 120 mil hectares de área irrigada na bacia do Rio São Francisco, que sustentam mais de 343 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Só no ano passado, esses projetos produziram mais de 4 milhões de toneladas de itens agrícolas, como manga, banana, uva e limão. De acordo com o diretor-presidente da companhia, Marcelo Moreira, os investimentos em irrigação contribuem também para a melhoria dos indicadores socioeconômicos, como geração de emprego.
A Codevasf está novamente trazendo números extremamente positivos para a agricultura irrigada. Nós conseguimos aumentar o número de empregos nos nossos perímetros de irrigação, aumentamos o valor bruto de produção nesses perímetros e também aumentamos a quantidade de alimentos produzidos nos nossos perímetros de irrigação. A Codevasf age como indutor de desenvolvimento, né, gerando oportunidades para que os agricultores possam entrar, trabalhar, gerar emprego, gerar renda.
O agricultor Herman Vanderlan produz banana em um dos projetos implantados pela Codevasf na Bahia. Ele atua no perímetro irrigado, no formoso em Bom Jesus da Lapa, e comenta que a parceria com o governo federal, ao longo dos anos, gerou crescimento aos produtores locais.
Hoje nós estamos com aproximadamente 1.000 hectares de banana. Somos o maior produtor de banana da Bahia, um dos maiores do Brasil. Hoje nós geramos em torno de 550 empregos diretos e produzimos aproximadamente, nossa produção hoje nós estamos em 35 milhões de quilos de fruta por ano.
Dentre os projetos em destaque está a implantação do baixio de Irecê, considerado o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado entre os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu da Bahia, o Baixio de Irecê está dividido em 9 etapas e já iniciou suas atividades produtivas. Para isso, o governo federal investiu R$1 bilhão na aquisição e na regularização fundiária de áreas, na implantação de 42 quilômetros de canal e de estruturas, como estação de bombeamento principal e adutoras. Novos projetos também devem ir a leilão no próximo ano. A região Nordeste tem hoje 1/4 da área irrigada do Brasil e é a principal produtora de frutas frescas do país, responsável por 80% das exportações do setor. Reportagem Gabriela Noronha.
O programa Rotas de Integração Nacional oferece condições para que pequenos produtores possam alavancar as vendas, abrindo novos mercados para vários produtos.
A ideia é definir uma área apta a desenvolver a cadeia produtiva em torno de alguns produtos, como mel, frutas ou até vestuário, por exemplo.
A partir disso, as demandas de quem produz diretamente o produto ou é fornecedor de matéria-prima, logística e etc., são identificadas e solucionadas.
O programa está completando 10 anos. E 2 novos polos produtivos serão implementados, da avicultura e da mandioca.
Presentes em 1.300 municípios, as rotas de integração nacional estão alavancando o desenvolvimento de norte a sul do Brasil. São mais de 70 mil famílias beneficiadas com o programa, uma iniciativa do governo federal que incentiva o empreendedorismo, o cooperativismo e a inclusão produtiva. Como explica Adriana Mello, secretária de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.
A gente busca estruturar toda a cadeia produtiva, desde a parte dos insumos, passando pela produção primária, pela industrialização do produto, pela comercialização, e também, se for o caso, em determinados produtos a gente trabalha também as oportunidades de exportação.
O programa é desenvolvido em parceria com universidades e institutos de pesquisa. Busca localizar gargalos de setores produtivos e encontrar soluções para as necessidades e demandas locais. Já são 13 rotas, como a do açaí, do cacau, do cordeiro, do leite, da fruticultura, do mel e da moda. E para este ano, serão implementadas 2 novas rotas no país, da avicultura caipira e da mandioca, como ressalta Adriana Mello.
A avicultura caipira, ela entra como um potencial de inclusão produtiva muito grande. E outra rota também, que é um outro gigante, mas também ainda com pouca agregação de valor, é a da mandioca.
Rosilene de Oliveira mora no município de Jaraguá, em Goiás. Ela recebeu capacitação pelo programa no ano passado. Ela conta que foi uma oportunidade para aumentar a renda da família.
Com essa rota da fruticultura, a gente ampliou, que além das quitandas, agora a gente produz também as geleias, os doces, participando da Feira do Agro Centro-Oeste, foi uma maravilha.
No ano passado, o programa investiu R$30 milhões em ações de capacitação de produtores e aquisição de insumos. Com reportagem de Ana Paula Marra, locução Nazi Brum.
O governo federal está prestando apoio ao Maranhão para restaurar a normalidade nas estradas atingidas por fortes chuvas.
Um dos trechos afetados é na BR-222, no quilômetro 598, no município de Bom Jesus das Selvas, onde uma cratera de mais de 20 metros foi aberta em 26 de março.
Outro fica entre as cidades de Santa Inês e Santa Luzia, no norte do estado. Ainda em Santa Inês, também ocorreu rompimento em trecho na BR-316, região do povoado Estaca Zero.
O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve nos locais e disse que será deslocada uma ponte provisória do Exército para ajudar na circulação das pessoas.
O ministro falou sobre o que está sendo feito para recuperar os 3 trechos atingidos.
Nós temos soluções para os 3 trechos que tiveram arrastamento da BR. Esse primeiro trecho, onde passamos lá agora na BR-316, ele já foi parcialmente liberado ontem e hoje à noite a gente espera liberar 100%, inclusive com a pavimentação refeita. Esse trecho aqui da BR-222, nas imediações aqui da cidade de Santa Inês, nós estamos deslocando uma ponte, essa ponte do Exército Brasileiro, nós estamos deslocando uma ponte do Piauí para cá e nós iniciaremos nos próximos dias a instalação dessa ponte provisória nesse trecho aqui, que vai permitir o fluxo em mão e em contramão nessa região e liberar no máximo em 15 dias, até o final desse mês, essa ponte para o fluxo. E para corrigir definitivamente, nós vamos iniciar a construção de uma ponte na lateral dessa ponte provisória. E lá no outro trecho, na BR-222 ainda, nós vamos liberar até sábado, em desvio, o traçado.
Notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF anula condenação por ingresso domiciliar ilegal.
TSE vai realizar segunda etapa do teste público de segurança da urna.
Casal é condenado por manter empregada doméstica em trabalho análogo à escravidão durante 40 anos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Busca na residência sem autorização judicial afrontou a inviolabilidade domiciliar.
A decisão unânime é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Della Libera.
De acordo com o processo, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de capotamento de veículo em uma rodovia do estado de São Paulo. Ao chegarem ao local, o automóvel estava abandonado. Eles localizaram as chaves de um apartamento com endereço e um aparelho celular desbloqueado que continha fotos de drogas, armas e dinheiro. Diante disso, os policiais foram até o endereço sem mandado judicial, onde encontraram porções de maconha e LSD. O acusado foi condenado por tráfico de drogas, mas em sessão virtual, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela absolvição do homem. Segundo os ministros, as provas foram obtidas de forma ilegal, com o ingresso domiciliar sem mandado judicial.
Não configura abuso de direito de banco credor a recusa do plano de recuperação judicial que reduz 90% do próprio crédito.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma empresa devia a um banco 178 milhões de euros e o plano de recuperação previa a redução de 90% desse débito. Então, o banco votou contra o plano, que foi considerado abusivo pela Justiça de São Paulo. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial. Para o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, a instituição não busca a decretação de falência da empresa, mas apenas a convocação da Assembleia de Credores para a aprovação de um novo plano. E, segundo o ministro, não houve abuso do direito de voto, pois se buscou de forma legítima a satisfação do crédito. Assim, foi determinada a intimação da devedora para apresentar novo plano a ser avaliado pelos credores.
Terceira turma do TST considera ilegal vincular ida ao banheiro a prêmio de incentivo variável.
Medida viola normas de saúde e segurança do trabalho. Samanta Flor.
Uma teleatendente da Telefônica Brasil de Araucária, no Paraná, contou que o supervisor controlava as pausas para idas ao banheiro. O monitoramento estava relacionado ao cálculo do prêmio de incentivo variável, sistema de remuneração vinculado ao cumprimento de metas. A empregada afirmou que o mecanismo indicava, em tempo real, as paradas realizadas e sinalizava o estouro de pausa. A terceira turma do TST condenou a empresa a pagar R$10 mil de indenização por dano moral à atendente.
TSE vai realizar a segunda etapa do teste público de segurança da urna eletrônica.
Polícia Federal e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vão participar do teste nos dias 15, 16 e 17 de maio. Carolina França.
A primeira etapa do teste aconteceu entre novembro e dezembro de 2023. Na oportunidade, especialistas testaram os sistemas de proteção da urna e não encontraram nada que pudesse comprometer a integridade ou o sigilo do voto. Ainda assim, foi recomendada a repetição de 5 planos de testes. O teste de segurança da urna é uma das oportunidades de fiscalização do processo eleitoral e faz parte do ciclo de desenvolvimento dos sistemas de votação, apuração e apoio aos processos de auditoria da urna eletrônica.
Justiça Federal condena casal por manter empregada doméstica em trabalho análogo à escravidão na Bahia.
A vítima trabalhou por 40 anos na residência do casal, sem carteira assinada, salário ou férias, e com jornada de mais de 8 horas por dia. Maressa Omena.
Apesar dos argumentos da defesa alegando a relação de afeto entre a trabalhadora e os integrantes da família, denúncia do Ministério Público Federal comprovou que o casal praticou crime de redução de pessoa à condição análoga de escravo. Diante das provas, o juiz da 2ª Vara Federal Criminal na Bahia concluiu que os acusados sabiam que estavam agindo de forma ilegal. Eles foram condenados a penas de 4 anos de prisão convertidas em serviços à comunidade, além de multas e perda do imóvel onde a vítima trabalhava, que teve de ser direcionado a programas de habitação popular. Ainda cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota em primeiro turno o PEC das drogas. Aprovada a cota para obras nacionais no streaming, projeto vai à Câmara dos Deputados. Lei de diretrizes para o orçamento de 2025 chega ao Congresso com previsão de déficit zero. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria mecanismos para estimular a produção brasileira em plataformas de streaming. Empresas que atuam no Brasil terão que obedecer a uma cota mínima e disponibilizar obras nacionais. O texto ainda determina o pagamento da Condecine, uma contribuição direcionada ao desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A repórter Marcela Cunha traz os detalhes.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou de forma terminativa o projeto do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que regulamenta os serviços de oferta de vídeos sob demanda, aquele transmitido por plataformas de streaming. Elas serão obrigadas a recolher a Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que será de até 3% sobre a receita bruta anual das empresas no Brasil, e terão que obedecer a uma cota mínima para estimular o consumo e a produção de obras nacionais. As regras vão valer para todas as empresas que atuam no Brasil, mesmo as que não tenham sede aqui, e também para plataformas de compartilhamento de vídeo, como YouTube e TikTok. É o que lembrou o relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
É um projeto importante, porque ele estabelece um ambiente de arrecadação, investimento, melhoria do setor, que até hoje, nesse momento, nesse minuto, é de zero centavos.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, fez diversas críticas em relação ao texto aprovado.
Eu não posso concordar com a ideia de que uma simples parceria entre uma plataforma dessas de vídeo sob demanda com uma empresa brasileira possa ser considerado como produção brasileira. Não.
O projeto pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para a votação no plenário do Senado.
E já chegou ao Congresso Nacional a proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, com a previsão de déficit zero nas contas públicas. O texto enviado pelo governo ainda prevê salário mínimo de R$ 1.502 para o ano que vem. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto da LDO, o governo estima que os gastos corresponderão exatamente às despesas, ou seja, não haverá déficit nem superávit nas contas públicas. Com um aumento de 6,3% do valor do salário mínimo, que passaria a ser de R$ 1.502, o Executivo também prevê uma elevação de 7,2% nas despesas com benefícios previdenciários e de 16% no pagamento de benefício de prestação continuada, em relação ao definido para 2024. Já as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, como as de investimento, aumentarão 4% em relação a este ano. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou o governo por não cumprir a projeção de superávit nas contas públicas. E isso, na opinião dele, sinaliza que o Executivo não está interessado em cortar gastos ou melhorar a sua qualidade, mas em aumentar impostos para manter o nível de despesa.
E quando isso acontece, nós temos, primeiramente, a perda da confiança e da credibilidade na política econômica.
Mas o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, afirmou que a meta de superávit zero apresentada apenas reflete o cenário fiscal herdado pelo Executivo.
Nós recebemos um país com um déficit de mais de 345 bilhões. A alteração de 0,25 para déficit fiscal zero já é um avanço dentro da realidade que nós tínhamos anteriormente quando recebemos.
Pela Constituição, o Congresso Nacional só entra em recesso em julho após a aprovação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu a inclusão dos estados do Nordeste na renegociação de parcelas de operações de crédito rural de investimentos, com vencimento em 2024. O senador explicou que o Conselho Monetário Nacional editou resolução que restringe a renegociação a 16 estados, excluindo indevidamente, segundo ele, todos os estados da região Nordeste. Ao defender isonomia aos produtores rurais do Nordeste, Renan Calheiros afirmou que a maioria da produção agrícola da região é predominantemente de subsistência, tendo passado por grave seca em 2023. Para solucionar a questão, o senador enviou um pedido em defesa dos estados do Nordeste para o presidente da República.
Encaminhei hoje, formalmente, ao presidente Lula, bem como aos ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Carlos Fávaro, Alexandre Padilha e Rui Costa, esse pleito dos agricultores do Nordeste, que não pode ficar, em qualquer hipótese, excluído das negociações de suas dívidas rurais.
Em audiência pública na Comissão de Educação, o ministro Camilo Santana apresentou as prioridades da gestão, atualizou a data de envio do novo Plano Nacional de Educação e afirmou que problemas na divulgação do SISU, o Sistema de Seleção Unificado, foram resolvidos. Além de afastar servidores, Santana ressaltou que novos protocolos de segurança foram adotados. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Entre as prioridades para 2024, Camilo Santana destacou a necessidade da aprovação da nova Política Nacional de Ensino Médio e a criação de um instituto para avaliar o ensino superior. Além disso, diz que combater o analfabetismo e a evasão escolar estão entre as prioridades da pasta. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, pediu explicações do ministro sobre os problemas do resultado do Sistema de Seleção Unificado, SISU. As notas foram divulgadas antes do previsto. Em resposta, Camilo Santana admitiu que houve erros e que os servidores envolvidos foram afastados. Além disso, foram adotados novos protocolos de segurança.
Novos protocolos de maior segurança para evitar que isso acontecesse. Estamos verificando quais são os investimentos necessários que possam ser feitos, né, em todo o sistema. Procuramos corrigir para também não causar nenhuma injustiça em qualquer aluno que fosse prejudicado com o resultado do SISU.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, pediu atualizações do ministro sobre as datas do Plano Nacional de Educação. O programa estabelece todas as metas educacionais do país para os próximos 10 anos. O ministro prometeu que a proposta do PNE será enviada ao Congresso até o final do mês de abril.
E os senadores iniciaram a votação da proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer porte ou posse de drogas. Senadores contrários e a favor da proposta debateram o assunto em plenário na tarde de hoje. A PEC diz que caberá à autoridade pública definir, de acordo com o caso concreto, se a pessoa flagrada com a substância ilícita responderá como traficante ou usuário. Neste último caso, ela será condenada à pena alternativa e encaminhada para tratamento contra a dependência. O repórter Alexandre Campos tem mais informações.
Delegado de polícia, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, se posicionou favoravelmente à PEC. Na opinião dele, discutir esse assunto apenas do ponto de vista do usuário, como quer o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de ação em andamento na Corte, revela a dificuldade de enxergar o problema como um todo, como fortalecimento do tráfico e suas consequências decorrentes de eventual descriminalização da posse para uso pessoal.
Só o consumo é hipocrisia. É aquela coisa de quem está, talvez, numa varanda de um bairro rico, pensando no cigarrinho de maconha e que não tem que conviver com a boca de fumo na esquina de casa, porque recebe um delivery, que hoje nós temos, infelizmente. Não tem que conviver com a pressão armada do tráfico.
Médico-psiquiatra, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a PEC não vai resolver os problemas relacionados ao uso de drogas. Para ele, a política punitivista e repressiva é ineficaz e gera o encarceramento excessivo. Por isso, essa questão deve ser enfrentada por meio de combate às grandes organizações criminosas associadas ao tráfico e também pela oferta de tratamento humanizado ao usuário.
Aqui fala em separar usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente. Pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento, isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais.
Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, a PEC precisa ter o voto favorável de ao menos 49 senadores em dois turnos de votação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ministro da Justiça esclarece veto às saídinhas. Fuga de Mossoró e polêmicas com CACs.
Prefeitos reclamam de projeto que aumenta a contribuição previdenciária dos municípios.
Deputados discutem reforma agrária no país.
Boa noite. O governo federal apresentou ontem o programa Terra da Gente, que busca ampliar e dar agilidade à reforma agrária no Brasil. Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera que a iniciativa reforça o compromisso do Executivo com a distribuição de terra e a soberania alimentar do país.
De acordo com Luiz Couto, a iniciativa promove inclusão produtiva, aumenta a produção de alimentos saudáveis, favorece a paz no campo e reduz desigualdades sociais. O parlamentar espera que a nova estratégia do governo seja eficaz para a redução dos preços dos alimentos e para a erradicação da fome e da miséria no Brasil.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, protesta pela invasão de propriedades pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. De acordo com o deputado, as ocupações começaram no final de semana e já atingiram 11 estados durante o chamado Abril Vermelho.
Bibo Nunes diz que não concorda com essas invasões e que, para ele, isso não é um exemplo a ser seguido. O parlamentar afirma que o governo anterior concedeu 420 mil títulos de propriedades. Ele ressalta que é a favor da distribuição de terras, mas é contra a invasão e o desrespeito aos proprietários.
Mas João Daniel, do PT de Sergipe, defende a luta pela reforma agrária. Para o deputado, um dos maiores problemas do país é, sim, a questão da distribuição de terras no Brasil. No entendimento dele, só é contra a reforma agrária quem é conivente com o trabalho escravo e o desmatamento ilegal de terras.
João Daniel informa que o governo federal vai iniciar um grande programa de reforma agrária e isso, a seu ver, vai dar esperança e dignidade a todos aqueles que não possuem um pedaço de terra.
Justiça. Lewandowski esclarece veto a saidinhas, fuga de Mossoró e polêmicas com os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate e traz as informações.
Em tom conciliatório, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esclareceu várias polêmicas levantadas por parlamentares de oposição durante 4 horas de audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A maioria dos questionamentos era relativa à fuga de 2 integrantes do Comando Vermelho do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ocorrida em 14 de fevereiro. Os fugitivos foram recapturados 45 dias depois em uma operação que custou cerca de 6 milhões de reais. O ministro admitiu que o presídio de Mossoró tinha projeto ultrapassado, padrões de segurança pouco rigorosos e fadiga de material. Também apontou o relaxamento e quebra dos protocolos de segurança e falha nas revistas diárias. Segundo Lewandowski, a fuga deixou lições e não se repetirá mais.
Fui surpreendido com esta fuga, que é absolutamente excepcional, inusitada, e garanto, foi a única e será a última. Nós temos hoje 4 funcionários afastados, 10 processos administrativos disciplinares abertos. Havia, na ocasião, 29 policiais de plantão, foram substituídos. Nós aumentamos o quantitativo de policiais penais, que hoje montam a 276 servidores.
Inquéritos policiais investigam o apoio externo que os fugitivos Unidos receberam durante o que o ministro chamou de comboio do crime. Lewandowski anunciou o reforço de câmeras de monitoramento, muralhas e cursos de capacitação em todos os presídios de segurança máxima do país. Acrescentou que o retorno dos fugitivos para Mossoró demonstra a confiança na atual estrutura da penitenciária. A oposição também questionou o ministro da Justiça sobre o veto do presidente Lula à proibição de saída temporária de presos para visita à família, presente na lei que acaba com a chamada saidinha no regime semiaberto. Lewandowski afirmou que Lula manteve mais de 90% do texto aprovado no Congresso, concordando com itens como exame criminológico, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de saidinha para quem cometeu crime hediondo. Já as restrições na visita à família atrapalhariam o esforço de ressocialização e seriam inconstitucionais, segundo o ministro, que assumiu a responsabilidade pela recomendação do veto. O deputado-general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, manteve as críticas ao governo e garantiu que o veto parcial de Lula será derrubado em sessão do Congresso Nacional. O deputado-delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, sintetizou as críticas da oposição a outra polêmica com o governo, o decreto que afeta os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, quanto ao acesso a armas e munições. Bilinski questiona pontos como a proibição de clubes de tiro a 1 quilômetro de escolas e as restrições de acordo com o calibre das armas.
Se essa proibição entrar em efeito, todos os clubes de tiro do Brasil têm que fechar. E eles vão se mudar para onde, ministro? Se já foi feito um investimento massivo na construção desses estabelecimentos.
Ricardo Lewandowski lembrou que até dezembro a fiscalização dos CACs continuará com o Exército e será transferida para a Polícia Federal a partir do próximo ano. Ele admitiu ajustes no decreto, desde que discutidos tecnicamente.
Nós não podemos tampar os olhos e dizer que os CACs não existem. Congregam cerca de 1 milhão, estão na realidade. E a partir disso serão regulamentados de acordo com as suas características e particularidades.
O deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, foi um dos parlamentares governistas que elogiaram a atuação de Lewandowski, segundo ele, baseada na defesa dos direitos humanos, sem se render ao populismo penal. Pela oposição, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, elogiou a disposição de Lewandowski pelo diálogo, destacando a diferença em relação ao ex-ministro Flávio Dino.
Iniciamos hoje uma relação civilizada entre Câmara dos Deputados. O ministro deve ficar aí pelo menos 3 anos à frente da pasta. E a Comissão de Segurança Pública vai ficar esses 3 anos fiscalizando.
A transformação da convocação do ministro em convite foi previamente articulada pelo presidente da comissão, o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Tadeu Werneri, do PT do Paraná, apoia a suspensão da juíza Gabriela Hart, determinada ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O deputado critica a conduta da magistrada à frente de processos da Lava Jato que envolviam o presidente Lula.
Tadeu Werneri afirma que, além de copiar e colar decisões de processos anteriores, Gabriela Hart foi negligente em suas decisões. A crítica se estende à forma como a juíza lidou com uma multa de R$2,5 bilhões destinada à Petrobras, que, segundo ele, foi direcionada para uma fundação de direito privado.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, destaca a operação do Ministério Público de São Paulo que aponta a ligação de empresas de ônibus com integrantes do crime organizado. Ele menciona que estas empresas arrecadaram quase R$1 bilhão de forma ilegal.
Alfredo Gaspar afirma que o contador de empresas de ônibus investigadas pelo MPSP também presta serviços para pessoas ligadas a membros do alto escalão do governo federal. Ele pede que as investigações sejam aprofundadas.
Para Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, o Congresso tem um compromisso com a democracia para derrubar o veto à lei que proíbe a chamada saidinha, ou seja, a saída temporária de presos do regime semiaberto.
Zé Trovão ainda expressou solidariedade a todas as vítimas atingidas pelas fortes chuvas em Santa Catarina. O parlamentar espera que o governo federal seja responsável com o Estado e conceda recursos para as vítimas.
Meio ambiente.
Cobalcini, do MDB, também presta solidariedade aos moradores do sul de Santa Catarina, afetados pelas intensas chuvas dos últimos dias. Ele ressalta que o grande volume de água resultou no fechamento de trecho da BR-101 na altura do Morro dos Cavalos, causando grandes transtornos.
Coordenador da bancada catarinense, Cobalcini destaca que a construção de 2 túneis na BR-101 será o tema de reunião a ser realizada em breve com integrantes do governo federal. O congressista pede também providências imediatas ao Ministério dos Transportes, à ANTT e Arteres Litoral Sul, concessionária responsável pela gestão da rodovia federal.
Economia.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, contestou a opinião do mercado, segundo a qual o governo federal tem sido irresponsável ao anunciar o equilíbrio fiscal para o próximo ano. Na interpretação do congressista, ao contrário disso, o executivo tem lidado com seriedade com as contas públicas e voltou a investir no país.
Para Bom Gás, a origem do discurso fiscalista está no fato de o mercado querer que o governo pague os bancos e entregue os lucros a empresas privadas sem investir em áreas prioritárias para tirar o povo da miséria. Para ele, é preciso haver equilíbrio fiscal com equilíbrio social para que o país volte a crescer.
Prefeitos reclamam de projeto que aumenta a contribuição previdenciária dos municípios e deputados mudam regras para atender cidades em maior dificuldade financeira. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Em debate no plenário da Câmara, prefeitos reclamaram do projeto do governo que aumenta novamente a contribuição previdenciária dos municípios. Atualmente, cidades com até 156 mil habitantes pagam 8% para a Previdência. Isso porque, no ano passado, o Congresso aprovou uma lei que reduziu a alíquota. Antes, a contribuição era de 20%. A lei foi vetada e o veto presidencial derrubado. Agora está em análise um novo projeto do governo que aumenta outra vez de forma gradual a contribuição. Pelo texto, para cidades com até 50 mil habitantes, a alíquota sobe para 14% ainda este ano. Depois será elevada em 2 pontos percentuais anualmente até atingir os 20% em 2027. Se aprovada a proposta, cidades com mais de 50 mil moradores passam a pagar 20% imediatamente. O governo federal argumenta que a redução da contribuição municipal gera prejuízo da ordem de R$4 bilhões por ano para a Previdência. Esse valor teria de ser coberto pelos cofres da União, o que comprometeria o equilíbrio das contas públicas. Para o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, no entanto, de nada adianta garantir o equilíbrio fiscal se os benefícios não chegam até a população. Gilson Daniel foi quem pediu a realização do debate.
Não adianta em nada o governo federal atingir a meta fiscal e faltar recurso onde mais precisa, que é na compra de medicamentos, na merenda escolar, no transporte escolar, na iluminação pública, na coleta de lixo, nas obras de infraestrutura, por causa dos encargos que o governo federal está impondo agora aos municípios.
Além de reclamar da reoneração da folha de pagamento, os prefeitos também discordam dos critérios adotados no projeto do governo. Além do número de habitantes inferior a 50 mil, o texto determina que somente cidades com receita anual de até R$ 3.895 por habitante poderão continuar pagando contribuição previdenciária menor. O secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, Gilberto Perri, argumentou que o número de habitantes não significa nada quando se trata da situação financeira de um município. Segundo argumentou, existem cidades grandes com orçamento restrito e pequenas com orçamentos mais generosos. Além disso, conforme o representante dos prefeitos, hoje a maior parte da população vive em cidades subfinanciadas.
Nos territórios mais ricos, o orçamento por habitante é maior. Nós tínhamos, em 2000, 47 milhões e agora temos 14. E nos territórios mais pobres, nós tínhamos 46 milhões de brasileiros e agora temos 78 milhões de brasileiros em apenas 22 anos de diferença. Nós temos cada vez mais brasileiros vivendo em territórios subfinanciados. Está errado esse projeto de lei de recortar em 50 mil. Estava errado o outro que recortava em 156 mil.
No cálculo dos prefeitos, o aumento da alíquota de contribuição previdenciária irá significar um gasto adicional de R$ 11 bilhões por ano para cidades. Atualmente, de acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, a dívida municipal com a Previdência já soma 250 bilhões de reais. Em 3 anos, a Confederação estima que esse déficit deve chegar a 1 trilhão de reais. Zilkowski afirma que essa situação é injusta, porque a maior parte dessa dívida decorre de obrigações da União que os municípios assumiram ao longo dos anos.
Nós estamos pagando caro porque os prefeitos assumiram programas do governo federal, que é dele, programa de saúde da família, programa da merenda, do transporte, do menor, do PET, tudo enchendo de funcionário, Bolsa Família, para poder sustentar o programa do governo federal. E os tribunais de contas obrigaram os municípios a fazer concurso, e hoje nós estamos com essa dívida brutal, que é uma dívida da União, não nossa.
De acordo com Zilkowski, os prefeitos defendem a adoção de uma alíquota previdenciária máxima de 14%. Também reivindicam o parcelamento das dívidas municipais em 240 meses, com correção pelo índice da poupança no lugar da Selic, utilizada atualmente. O deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, sustentou que o impacto da reoneração da folha de pagamento dos municípios não será de 11 bilhões de reais, quase 1 bilhão por mês, como sustentam os prefeitos. Segundo o parlamentar, o déficit das contas municipais ficou em torno de 570 milhões de reais em fevereiro. Mauro Benevides, que participa das negociações do projeto enviado pelo governo, afirmou ainda que os critérios para aumentar a alíquota da Previdência dos municípios também já mudaram. O deputado explicou que a proposta não vai mais adotar o corte populacional. A decisão deverá levar em conta somente a receita por habitante, de modo que cidades mais ricas paguem uma alíquota mais elevada, enquanto os locais de menor renda paguem menos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Política. Zé Neto, do PT da Bahia, destacou os 40 anos do último e maior comício da campanha direta já comemorados em 16 de abril. O legislador relembra que no palanque do comício, no qual eram pedidas eleições diretas para presidente, estavam reunidos políticos e artistas que defendiam a democracia e a grandeza de um Brasil soberano.
Zé Neto disse que a data deve ser memorada para ressaltar que a luta pela democracia ainda continua e deve estar acima das disputas ideológicas. Para ele, apesar do momento crítico vivido no ano passado, as instituições continuam fortes, reafirmando os valores de um país melhor e mais justo.
Trabalho. Jorge Sola, do PT da Bahia, defende a aprovação do projeto que regula a atividade de condutor de ambulância da administração pública e da iniciativa privada. O parlamentar entende que a medida faz justiça com esses profissionais que enfrentam riscos diários para garantir o atendimento à saúde da população.
Jorge Sola também apoia a proposta que regulamenta a profissão de trabalhador essencial de limpeza urbana. O deputado menciona que o projeto melhora as condições de trabalho da categoria, incluindo carga horária, adicional de insalubridade e aposentadoria especial.
Relações Exteriores. Ao discordar da política externa do Brasil, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, argumenta que o Itamaraty se acostumou a publicar notas contraditórias sobre a guerra no Oriente Médio. De acordo com o parlamentar, o Brasil apresenta postura diferente de acordo com a origem dos ataques.
Luiz Lima acredita que falta um posicionamento mais firme da diplomacia brasileira sobre a violência praticada pelo Irã contra Israel. Ao prestar solidariedade ao povo israelense, o deputado reivindica ao governo federal que trate a política internacional de forma mais coerente.
Educação. Marcon, do PT, parabeniza a mobilização de professores de mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul em favor do cumprimento da lei do Piso Nacional do Magistério. O parlamentar enfatiza que os professores não buscam esmolas, mas o reconhecimento de seus direitos instituídos em 2008.
Na opinião de Marcon, a valorização dos professores municipais é fundamental para o funcionamento adequado de todo o sistema educacional brasileiro. Segundo ele, o magistério é a base para a manutenção de todas as etapas da educação.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o programa Pé de Meia, do governo federal, tem caráter eleitoreiro e não resolve o problema da educação do país. Segundo o deputado, a iniciativa distribui dinheiro para os alunos do ensino médio público sem nenhuma justificativa científica.
Na opinião de General Girão, no lugar de oferecer migalhas, o governo deveria garantir um ensino de qualidade que possibilite um futuro melhor para os jovens brasileiros. O parlamentar considera que o governo pretende manipular a população por meio de assistencialismo.
Ivonez Caetano, do PT, comemora o anúncio do governo federal sobre a criação de 100 novos institutos federais no Brasil, sendo 8 destinados à Bahia. Para a deputada, essa política educacional tem grande impacto positivo na educação e na vida dos estudantes.
Ivoneide Caetano participou da inauguração de um desses institutos em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A parlamentar acredita que a nova unidade, além de gerar oportunidades de estudo e conhecimento, possibilita a independência financeira dos jovens.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paula Moraes e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite e a Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.